As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Foi detectado na última sexta-feira um surto de Covid-19 no lar da Associação de Apoio Social da Freguesia de São Pedro de Tomar. Este preocupante cenário já foi confirmado à ERTS por António Vicente, presidente da instituição, que deu conta de detecção de 26 infecções em utentes e 6 em funcionárias, indicadores que fazem parte de um universo de 36 utentes e de 26 trabalhadoras, sendo que destas, nesta altura, apenas 15 estão disponíveis. António Vicente confirmou-nos que 2 utentes foram hospitalizados por precaução devido a dificuldades respiratórias. De resto, estão em causa doentes assintomáticos. Todos os utentes e funcionários infectados com Covid-19 estão assintomáticos. A garantia é da direção do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, onde recorde-se foi detectado um surto, sendo que nesta altura há registro para 53 casos. O CIR confirmou, em comunicado, que houve 51 testes positivos e 5 inconclusivos, no universo de 132 exames realizados a 16 de janeiro último. Perante estes números, houve lugar à reorganização funcional do lar, com a criação de um espaço específico para utentes e funcionários infectados. Entretanto, no dia 21, foram realizados mais 91 testes aos restantes trabalhadores e utentes, com registro para mais 2 infecções. O CIR garante, assim, que o lar continua a funcionar sem qualquer restrição e com 2 alas distintas. Refira-se que as instalações já foram alvo de descontaminação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recente semana foi a pior de sempre em Tomar desde que estamos em pandemia. A avaliação é do Posto de Comando Municipal da Proteção Civil, que aponta para a detecção de 484 casos no decurso dos últimos 7 dias, sendo que o maior aumento diário ocorreu no recente dia 19 de janeiro, com 156 contágios. Na reunião do Posto de Comando Municipal, as autoridades reportaram que, apesar do reforço das medidas de confinamento, se mantém a necessidade de atuar tanto através de ações de sensibilização como de fiscalização, quer na via pública, quer nos estabelecimentos comerciais e de restauração. Nesta última, e mais concretamente na área de restauração, verificaram-se já várias situações de incumprimento. A Presidente da Câmara, Anabela Freitas, reportou que no âmbito da revisão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, estão a ser analisadas outras situações prioritárias, anteriormente não previstas, como a necessidade de vacinação dos bombeiros que estejam em emergência pré-hospitalar, bem como a exercer serviço considerado essencial para a proteção da pandemia. Adiantou ainda que a vacinação nacional está prevista a decorrer nos centros de saúde, mas que existe a possibilidade de se criar uma estrutura para esta ação, sendo que a autarquia irá fazer o levantamento tanto de espaços como de condições para esse efeito, como de recursos humanos, estando agendada uma reunião para este assunto.
Rádio R, informação.
O Médio Tejo superou a barreira das 10 mil infecções, precisamente 10.123, 4.227 das quais ativas. A recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo resultou em mais 235 casos, sendo que Tomar foi o concelho mais afetado, no total de 71 contágios. Seguem-se nesta lista 46 em Orém, 30 em Torres Novas, 29 em Abrantes, 17 em Alcanena, 15 no Entroncamento, 11 no Sardoval, 9 em Ferreira do Zêzere, 5 em Vila Nova da Barquinha e 2 em Mação. Nota para a recuperação de mais 165 pessoas, agora num total de 5.702 altas concedidas. Como mais recentes, registro para 77 em Mação, 33 em Vila Nova da Barquinha, 28 em Tomar, 26 em Torres Novas, 25 em Ferreira do Zêzere, 22 no Entroncamento, 15 em Abrantes, 10 em Alcanena, 8 em Constância e 6 no Sardoval, a lamentar 181 óbitos desde a chegada da pandemia à nossa região. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o concelho com maior número de infecções ativas, no total de 1.168, seguindo-se Tomar com 877 e Torres Novas com 812. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém, 2.509 infecções, 1.304 recuperações e 37 óbitos; Tomar, 1.821 casos, com 923 recuperados e 21 óbitos; Torres Novas, 1.661 casos, 863 recuperações e 26 mortes; Abrantes, com 1.113 infectados, 755 estão curados e a lamentar 41 mortes; Entroncamento, 919 infecções, 678 recuperados e 12 mortes; Alcanena, 772 casos, 400 e 36 recuperações e 20 vítimas mortais, Ferreira do Zêzere, 461 casos, 211 dos quais recuperados e a lamentar 4 vítimas, Mação, 383 infecções, 219 recuperações e 8 óbitos, Vila Nova da Barquinha, 210 casos, 130 dos quais dados como curados e a lamentar 4 mortes, Sardual, com 138 casos, 86 recuperados e 3 óbitos, finalmente Constância, 136 infecções, 97 das quais já recuperadas e a lamentar 5 mortes. A creche e jardim de infância da Sociedade Filarmónica Gualdino Paes foi definida como creche de acolhimento no Conselho de Tomar, no âmbito do encerramento de estabelecimentos de ensino decretado pelo Governo. A creche fica situada na Rua Cidade de Avera, número 7, em Tomar, com o telefone 249-313-585 e o seu e-mail crejardim@sfgp.pt. Recordo que foram também definidas duas escolas de acolhimento, uma por cada agrupamento escolar, precisamente a EBJI Raul Lopes e não a EB23 Dom Nuno Álvares Pereira, como por lapso foi indicado inicialmente no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, e a EB1JI Templários, agrupamento de escolas dos Templários. Neste caso, o contacto deve ser feito com a direção dos agrupamentos ou através do diretor professor titular de turma. De acordo com o artigo 31 do decreto número 3/2021, são identificados espaços que promovam o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo do trabalhador, cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que preste assistência aos mesmos na sequência da suspensão prevista no artigo anterior, e que sejam profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e socorro, incluindo os bombeiros voluntários e das forças armadas, trabalhadores dos serviços públicos essenciais, trabalhadores de instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvam respostas de caráter residencial de apoio social e de saúde às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, às crianças e jovens em perigo e às vítimas de violência doméstica. Ainda há trabalhadores de serviços de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como de outros serviços essenciais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os números dizem respeito ao período compreendido entre 5 e 18 de janeiro e traduzem-se nas infecções acumuladas por 100 mil habitantes. Ferreira do Zêzere é o território do Médio Tejo que está em situação mais preocupante, precisamente no patamar extremamente elevado, registando uma incidência cumulativa de 3.350 casos por 100 mil habitantes, com a devida adaptação à realidade do território ferreirense. Refira-se que o Médio Tejo está, aliás, numa situação de veras preocupante. Para além de Ferreira do Zêzere, também os concelhos de Tomar, 2025, Mação, 1851, Orém, 1796, Torres Novas, 1629, Alcanena, 1569, Sertã, 1441, Entrocamento, 1354 e Constância, 1042, estão em risco de propagação extremamente elevado. No patamar inferior, risco muito elevado, aparece Abrantes, com um índice de 871 por cada 100 mil habitantes, e Vila Nova da Barquinha, 710. Sardual, 454, e Vila de Rei, 391, estão em risco elevado.
Rádio Air, informação.
Marcelo Rebelo de Sousa obteve 63,76% das votações registadas no Conselho de Tomar para as eleições presidenciais deste domingo, num registro total de 14.785 votantes dentro de um universo de 34.031 inscritos, ou seja, em percentagem, nota para 43,45% da população que exerceu o direito de voto. Marcelo Rebelo de Sousa chegou assim aos 9.250 votos, seguido de André Ventura, que teve 1.991 votos, no total percentual de 13,72%. Ana Gomes foi a terceira, com 1.578 votos, 10,88%. Marisa Matias ficou em quarto lugar, com 4,03%, no total de 585 votos, seguida de João Ferreira, com a 3,47%, 545 votos. Vitorino Silva foi quinto, com 2,34%, 339 votos. Fechando esta contabilidade, Tiago Maia Gonçalves, Alves, com 1,80%, 261 votos. Sublinhe-se que Marcelo Rebelo de Sousa ganhou nas 11 freguesias tomarenses, sendo que os registros mais elevados aconteceram em Olalhas, em Além da Ribeira, com totais percentuais de 73,70% e 73,38%, respectivamente. Marcelo Rebelo de Sousa ganhou em toda a linha no distrito de Santarém, no registro que lhe valeu 101.233 votos, o que se traduz em 60,74%. Nota para o segundo lugar de André Ventura, com 15,76%, seguindo-se Ana Gomes, com 9,81%, e João Ferreira, com 4,96%. Na quinta posição ficou Marisa Matias, 3,74%, enquanto que Vitorino Silva conseguiu o sexto lugar das preferências, no total de 2,74%. Tiago Manhã Gonçalves fechou esta contabilidade com 2,26%. Votaram apenas 44% dos 378.820 eleitores inscritos. Pelo Médio Tejo, por sua vez, a preferência dos eleitores não deixa dúvidas. Marcelo Rebelo de Sousa venceu em todos os concelhos, sendo que a maior percentagem foi obtida em Vila de Rei, com um total de 72,47%. De resto, nos 13 concelhos da região, a classificação dos três primeiros ficou marcada pela unanimidade. Marcelo Rebelo de Sousa, André Ventura e Ana Gomes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes garantiu em comunicado que já tomou as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários dos escalões A e B da Ação Social Escolar. Neste sentido, e em estreita articulação com as juntas de freguesia, no apoio da distribuição das refeições, a autarquia de Abrantes irá disponibilizar refeições sociais, em regime take-away, aos alunos abrangidos pelo regime de apoio social escolar, sendo que os encarregados de educação dos alunos abrangidos, independentemente da escola que o seu educando frequente, poderão solicitar a entrega da refeição em qualquer um dos pontos de recolha definidos, nomeadamente EB António Torrado, EB Maria Lucília Mota e Escola Secundária Dr. Solano de Abreu. A propósito deste conjunto de apoios, a ERTE falou com Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que garantiu um município atento a todos os problemas.
Sim, é isso mesmo. Já no primeiro momento de confinamento fizemos isso. Neste momento nós também reagimos no que diz também de acordo com aquilo que são as orientações do próprio Governo e da Direção-Geral de Saúde, e neste momento o que estamos a fazer é preparar uma escola para poder acolher os alunos cujos pais não podem deixar de trabalhar, porque alguns estão na linha da frente e alguns, quer o pai quer a mãe, estão na linha da frente e temos que ter uma resposta para esses alunos, bem como as refeições escolares para os alunos que de escalão A e B. Obviamente não podemos deixar estas crianças, estes jovens, fora do domínio de terem as suas refeições, e vamos criar todas as condições para continuar a garantir essas refeições, bem como criar um conjunto e manter um conjunto de apoios que nunca deixámos de ter para as famílias mais necessitadas, aquelas que quer seja levar comida à casa, medicamentos, quer um conjunto de programas até financeiros para responder às questões de emergência desta situação. Nós nunca parámos com esses apoios, estamos obviamente a equacionar novas medidas para responder de acordo com aquilo que for acontecendo, porque ainda não sabemos quando é que este processo termina e temos que ir de forma constante acompanhando todo o processo e respondendo da melhor forma possível.
À semelhança da globalidade do Médio Tejo, também em constância, a Câmara decidiu avançar para o encerramento ao público de todos os espaços e equipamentos da sua responsabilidade, como resultado do confinamento em vigor, sendo que a grande maioria dos funcionários da autarquia estão em regime de teletrabalho. Dentro das medidas, entretanto, aprovadas pelo município de Constância, há também apoios à população, ao comércio e às associações, como revelou à ERTE o presidente Sérgio Oliveira.
Mantemos à população em geral disponível a linha de apoio psicológico, a entrega das compras essenciais em casa de quem entenda requerer esse apoio. Continuamos com a isenção na totalidade das rendas aos estabelecimentos comerciais que funcionem em espaço do município e que estejam encerrados, e a redução de 50% para aqueles que estejam em funcionamento. Para além disto, também iremos continuar com a isenção das tarifas fixas de água, de resíduos e saneamento para os pequenos comerciantes. Para as famílias que estão a passar por algumas dificuldades, temos em conjunto com a Santa Casa as respostas sociais, nomeadamente a cantina social, podem requerer junto à Santa Casa, a loja social, o programa de emergência AVEM para a aquisição de medicamentos. E temos também, no âmbito das águas, resíduos e saneamento, sempre que haja a perca de rendimento, as famílias, os agregados familiares, podem solicitar a inserção no tarifário social que a Câmara Municipal já tem há quase um ano definido. Portanto, foi este conjunto vastos apoios e reiterar também o apoio que vamos continuar a dar às nossas associações e coletividades que não têm realizado atividades e que há largos meses que é a Câmara Municipal que os apoia no pagamento das despesas fixas, para além da água. A Câmara Municipal assegura o pagamento mensal de eletricidade, de despesas de seguros, de contabilistas e de outras despesas que as associações e coletividades têm e que não fazendo atividades não têm forma de as pagar, e a Câmara tem estado a dar essa apoio a todas as associações de cultura, recreio e desporto do nosso concelho.
Está a decorrer até 2 de fevereiro o processo de consulta pública do estudo de impacto ambiental do Bioparque na Tortejo, estrutura a implementar em Vila Nova da Barquinha, num investimento de 70 milhões de euros e que pretende criar 150 postos de trabalho diretos. O parque está agora condicionado pela evolução da pandemia. Fernando Freire, presidente do município da Barquinha, falou à ERD sobre esta fase do projeto.
Em termos de procedimentos e de atos subsequentes, nomeadamente a consulta pública, como sabe, o estudo de impacto ambiental é obrigatória. Neste momento encontra-se no portal Participa a respectiva consulta pública, que se encontra aberta ainda, sobre o impacto que ele terá no nosso território. Estamos a falar de uma área de muito perto de 38 hectares e a constituição do bioparque, nomeadamente, e toda a movimentação de pessoas, de massas e de animais, nomeadamente estamos a falar de cerca de 260 espécies, numa situação inicial do projeto, não é? Pode eventualmente, com a previsão a longo prazo de seleção até 3 mil, é isso que consta do respectivo projeto, dispersas por várias áreas, nomeadamente por 10 grandes áreas, e que comportam animais de diferentes territórios, como a savana africana, como a asa tropical, como o Pantanal, como também os animais autóctones, nomeadamente a questão da Ibéria, da Peneira, do Jerez e da Austrália, dos Himalaias, ou seja, na Ásia, terá vários habitats e também vários animais. E todo este projeto, pelo seu impacto, objetivamente, embora haja uma aposta concretizada, quer na conservação, quer na reprodução, quer na reintrodução de animais no habitat natural, pelo menos o projeto aponta nesse sentido, preservando também e, no fundo, tentando manter aqueles que estão em via de extinção, objetivamente terá conta com uma participação de impacto ambiental que tem algum peso. Daí a possibilidade de qualquer cidadão, nos termos do Participa, participa.pt, de participar, de dar a sua opinião e, no fundo, validar ou não um projeto que, no entendimento do Presidente da Câmara de Vila Barquinha, é essencial para o território e para as nossas gentes. Porque, para além da questão de diversão, de convívio entre pessoas, de preservação das espécies também, objetivamente é muito importante criar riqueza para o nosso território. Ou seja, o projeto aponta muito perto dos 70 milhões de euros para, já na zona confinante com o território, com a Aceifeira, ou seja, entre a Atalaia e a Aceifeira, nomeadamente na zona norte da zona industrial de Vila Nova Barquinha. E que, de facto, também cria N postos de trabalho e, de facto, é um projeto arrojado. Por parte do município de Vila Nova Barquinha, todas as aberturas dentro do princípio de legalidade para que o projeto seja construído, seja edificado, cabendo objetivamente ao promotor e ao investidor o seu risco do seu negócio.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje vou-lhe falar de presenciais, obviamente. Eu votei antecipadamente, no entanto, recebi relatos muito positivos da forma como se processaram as eleições em Tomar. Pouco tempo de fila, limpeza constante e, acima de tudo, um cumprimento escrupuloso das regras de segurança. Os meus parabéns à Câmara e à Junta de Freguesia por isso. Uma palavra de agradecimento aos membros da mesa, que numa altura tão difícil não viraram costas às responsabilidades. Para mim, eles foram os heróis do dia de ontem. Mas vamos falar de resultados e de resultados em Tomar. Nota negativa para a abstenção. Subiu em relação a 2016 e menos de metade dos eleitores tomarenses inscritos votaram. Apenas 43%. Uma nota importante e para a qual voltarei numa futura crónica tem a ver com a demografia. Entre 2016 e 2021, perdemos 2.275 eleitores tomarenses. É um número que nos deve preocupar muito e deve ser um tema fundamental naquela que será a campanha para as próximas eleições autárquicas. Precisamos que os responsáveis políticos coloquem este tema como prioritário. mas sobre isto voltarei mais à frente numa futura crónica. Segunda nota, uma vitória esmagadora do centro-direita de Marcelo Rebelo de Sousa, com 63% dos votos, acima daquele que foi o resultado nacional. Ainda que tenha diminuído no número de votos, aumentou em percentagem com um crescimento de 10% relativamente a 2016. Mas a ordenação dos mais votados em Tomar foi também diferente nos restantes candidatos. André Ventura ficou à frente de Ana Gomes, Vitorino Silva à frente de Tiago Maian e Marisa Matias ficou à frente do comunista João Ferreira. Em Tomar, a grande derrotada foi Marisa Matias e o Bloco de Esquerda, que passou de 11% em 2016 para 4% nas eleições de ontem. Uma análise mais atenta nos resultados nas juntas rurais permite tirar algumas conclusões interessantes. Vitorino Silva, o candidato do protesto, consegue ficar à frente do candidato da Iniciativa Liberal em todas as juntas rurais, sendo que em Casais e Alviveira, Olalhas, Aceiteira e Sabacheira, consegue mesmo ficar à frente do comunista João Ferreira. Não se pode extrapolar eleições presidenciais para legislativas e muito menos para autárquicas. E prova disso foi o que aconteceu na Sabacheira, uma freguesia em que nas eleições autárquicas PS, PCP e Bloco de Esquerda valeram mais de 60% dos votos, Marisa Matias, Ana Gomes e João Ferreira não ultrapassaram juntos os 16%. Nota ainda para o já esperado crescimento do candidato à extrema-direita populista no nosso concelho e a reflexão que isso nos deverá levar a fazer. O populismo cresce e merece uma reflexão atenta. Marcelo Rebelo de Sousa, apoiado por PSD e CDS, tem em Tomar um resultado histórico. E em tom de desabafo, tenho muita esperança que o Presidente tenha nesta reeleição a força e a coragem para meter o Governo Socialista na ordem e pedir responsabilidade das sucessivas polémicas e incompetências. O país precisa disso. Por último, e antes de desejar uma boa semana, apenas alertá-lo para mais um crime contra o Conselho. Quem foi votar ao pavilhão municipal sentiu o cheiro nauseabundo que vinha do rio com mais uma descarga poluente. Continuamos na mesma, sem nada a fazer para encontrar e condenar os culpados. Ou será que a culpa reside na Teja Ambiente, que é liderada pelo Presidente da Câmara de Tomar? E por isso nada é feito e empurramos o problema com a barriga. Uma coisa é certa, nada está a ser feito. E naquilo que, nas eleições autárquicas não se deixe lubriar por temas acessórios e pergunte e exija respostas para os verdadeiros problemas do nosso concelho. A pergunta, o crescimento do voto de protesto contra o sistema não será culpa dos políticos que durante décadas descredibilizaram a atividade política? Pense nisso e tenha uma boa semana. Obrigado.
Rádio R, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.